Empresário, presidente da Cotrijal, Neymânica, conosco aqui, bom dia.
Bom dia, Lissandra, bom dia, Rosana, prazer falar com vocês novamente.
Bom, dessa vez não é na abertura da Expo Direto, né, que a gente sempre conversa com o senhor já é atração confirmada.
Mas é um prazer, Rosana, falar na Expo Direto, falar durante o ano, falar do agro, falar do Estado, falar das oportunidades, dos desafios, é muito gratificante estar conversando com vocês, Rosana.
Bom, havia uma preocupação grande dos empresários em relação, e da população também, né, em relação aos decretos valendo a partir do dia 1º de abril, segunda-feira. E aí, pelo governo, era dito claramente que era um plano B, porque o plano A era aumento de ICMS para 19,5%. Depois das negociações e dos decretos serem colocados e publicados, os empresários se reuniram para achar um meio termo. E aí se chegou ao percentual de 19% como alíquota de ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, o governador ontem decidiu que os decretos não valerão, terão uma extensão de 30 dias para começar a validade, se não for aprovado esse projeto. Para o senhor, esses 19%... uma proposta ok para se seguir? É menos pior do que os decretos e do que aquele outro plano A de 19,5%, mas é aceitável?
Eu diria assim, para nós chegar à conclusão, por que os 19, eu acho que nós tínhamos que ter o entendimento por que essas entidades sugeriram ao governador a suspensão do decreto e voltar a discutir o modal. Se nós lembrarmos aqui o Estado do Rio Grande do Sul, isso é de conhecimento de todos, ele vem no endividamento no longo de muitos governos. Então, hoje o Estado está endividado, o Estado está com uma capacidade de investimento limitada. Agora o Supremo também determinou o pagamento das precatórias, que são mais de 16 bilhões, que tem que ser quitado até o final de 2029. Tem um endividamento do Estado junto ao governo federal, que é o maior endividamento aqui dos estados do Sul. Então, vários componentes. E aí, quando o governador coloca o modal, e que naquele momento eu tenho certeza que não foi muito bem, vamos dizer assim, divulgado ou muito bem trabalhado, houve um entendimento que não era possível fazer esse aumento e não necessário. O governador, então, usando das prerrogativas que o governo tem, que é fazer um decreto concedendo benefícios, ele também tem a prerrogativa de tirar os incentivos. Então, o que o governo fez? Isso ele passou para todas as entidades, passou para nós todos, de que ele tinha uma opção de retirar determinados incentivos para continuar tendo uma receita, para que essa receita pudesse continuar o Estado andando, na segurança. Vejam bem como a segurança melhorou no Estado do Rio Grande do Sul. A saúde, o transporte, a logística, o setor produtivo. Então, ele colocou esse decreto. Esse decreto realmente não é bom para ninguém na sociedade, porque ele vai atingir toda a cadeia, vai atingir a cadeia produtiva, vai atingir o consumidor. Imaginem vocês, Rosana e Alessandro, se segunda-feira entrasse em vigor, nenhuma rede de loja de mercado teria condições de estar operando com um reajuste em cima dos preços em virtude da queda dos incentivos. Também o que nós entendemos, as 26 associações, federações e organizações que discutiram esse tema, e outras também discutiram, só que algumas têm um entendimento um pouco diferente, no qual nós respeitamos. Quando nós nos reunimos, nós discutimos o que seria menos oneroso para nós. Então, fazendo uma análise profunda, chegou-se à conclusão que o melhor seria solicitar ao governo a retirada dos decretos, que para mim seria um caos, para mim e para todas as outras entidades, e vou dar uma oportunidade de voltar a discutir o modal. Então, em cima, o que o modal representa, a Rosana e Alessandro? Cada 0,5% representa 700 milhões de receita. Então, se aumentasse 2,5, seriam 3 bilhões, 700 vezes 3 bilhões e 500. Então, se nós reduzir 0,5%, a receita viria 2 bilhões e 800 para o Estado. Então, esse seria um valor que o Estado estaria agregando para dar continuidade às nossas estradas. Nós temos um caos aí, temos rodovias boas, mas tem caos, tem necessidade toda hora nós estamos batendo todo mundo, governador, precisamos de um acesso, governador, precisa melhorar o asfalto, governador, precisa asfaltar, governador, nós damos incentivo para colocar indústria, o governador tem concedido. No caso das indústrias, que alguns têm um entendimento que nós não concordamos, que vai desestimular investimento no Rio Grande do Sul, o modal, eu vejo o contrário. Se o decreto for posto, ele vai retirar os incentivos e muitos planejamentos, indústrias que poderiam se instalar, não vão se instalar, porque não tem o incentivo que os outros estados têm. Então, dentro desse conjunto, nós entendemos e nos propusemos a levar o governador, as 26 entidades, o pedido. E o governador, com sua equipe aí, já no dia seguinte, entendeu e prorrogou por 30 dias, porque no nosso entendimento, o encaminhamento para a Assembleia de 19, ele tem, como se for encaminhado com urgência, ele tem 30 dias para ser votado. Então, por isso que o governador colocou os 30 dias. Vamos lá, se a Assembleia tiver um entendimento contrário, o decreto vai entrar. Nós estamos num caminho assim. Eu sempre digo, nós estamos caminhando numa estrada para chegar num determinado lugar. E chegamos num momento, numa encruzilhada, que alguém nos bota o caminho. Ou nós seguimos por lado A ou lado B. O lado A vai atingir a grande parte da população, que é alimentação, que eu acho que é o caos aí, sacrificar mais uma vez o consumidor em cima da retirada dos incentivos. E no lado B é nós pagarmos, diluir em toda a sociedade um pouquinho para que haja continuidade de serviço. Ou, se nós seguir reto ali na frente, o Estado perde seu poder de investimento, seu poder de segurança, enfim, de todo o processo. Então, dentro desse entendimento, ninguém gosta de aumento, vamos deixar bem claro. Nem eu, nenhum dos 26 entidades gosta de aumento. Mas entre a opção 1 e a opção 2, qual é o menor custo para a sociedade, nós entendemos que 19% é viável. Agora, o que nós temos que colocar, Osana, nós temos que cuidar para não ter, assim, nesse momento, oportunista de plantão, narrativas distorcidas. Eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande como empresário, como sociedade. Até o próprio governador, vamos lá, se ele quisesse tocar mais 3 anos no governo dele e deixar explodir no próximo, mas ainda ele deixaria, mas como o governador tem uma posição muito clara, muito firme, e se nós confiamos no governador, eu acho que nós temos que ajudar o Estado. Nós não estamos ajudando o governador, não é olhando a pessoa do Eduardo Leite, nós estamos olhando a sociedade gaúcha, até porque o governador daqui 3 anos ele não está mais no governo. Então, nós queremos olhar o Estado para frente, para ser competitivo. Então, dentro dessa linha, é que nós vamos trabalhar, quando eu digo nós, é o governo, é as entidades, é a sociedade, porque vai ter pensamentos positivos, pensamentos contrários, pensamentos neutros. Eu digo assim, tem aqueles que são contra tudo, independente do que você colocar, eu sou não, 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 e não tem diálogo. Tem aqueles que entendem, mas não concordam, e tem aqueles que entendem e concordam. Então, os que entendem e concordam, tá ok. Aqueles que entendem e não concordam, nós temos que mostrar no conjunto o benefício para a sociedade. Então, nós não estamos aqui fazendo uma medição de força com ninguém, nós estamos querendo ajudar o Estado. Para mim, particularmente, seria muito mais cômodo ficar cuidando do agro aqui e não me envolver nisso. Mas como eu sempre penso que temos que olhar para frente, não ter retrovisor, buscar alternativa, ajudar, e nesse sentido é que a gente está nesse momento aí trabalhando em prol do Rio Grande.
Ney, ouvindo o seu depoimento, parece bastante interessante essa sua compreensão de que é mais fácil ser populista e dizer eu sou contra, sou contra, sou contra, e não apresentar uma solução. Mas eu fiquei um pouco confusa, vou dizer assim, porque a Federação divulgou uma nota reiterando a sua contrariedade ao aumento do imposto, a essa proposta alternativa que vocês apresentaram, convocando os empresários para uma manifestação em frente ao Piratini e dizendo que vocês, dando a entender que vocês que assinaram esta nota teriam sido constrangidos pelo governo do Estado. Aí, por isso eu queria entender como foi, como nasceu essa iniciativa de propor a volta do que era o plano A do governo lá atrás e que, como o senhor disse, talvez na época tenha falhado na forma de comunicar e não conseguido aprovar e ter usado esse plano B que o próprio governo reconhece que é pior para a sociedade do que o plano A.
Bem, primeiro é o seguinte, isso é uma narrativa, isso não é verdadeiro. o que a Federação está falando, que ficamos constrangidos. Aqui ninguém é massa de manobra. Essas entidades, FETAG, ASGA, o SERGS, FECOAGRO, sindicatos, as entidades de todo lugar, ninguém é fantoche de ninguém. Nós assumimos um risco sem interferência do governo. Nós sentamos com o governo, sim, as entidades sentamos. Pedimos para o governo retirar o decreto, pedimos para apresentar a sugestão, discutimos com todas as entidades, para quem apoiasse os 19, uns apoiariam 18, outros, mas a grande maioria entendeu os 19 para resolver o problema do Estado. Então, isso que a Federação está falando, que está com constrangimento, ninguém teve constrangimento. Não teve envolvimento no governo nessa proposta, isso partiu das entidades da sociedade. Então, essas coisas que precisam ser ditas. E outra coisa, se querem, alguém gosta de ouvir minha opinião, esse movimento de ir na frente do palácio não vai levar nada. Não vai levar nada. Isso é, tem muita coisa jogando para a torcida, que nós não concordamos com isso. Então, nós estamos pedindo para a cadeia produtiva que não entram nessa onda de mobilização. Nós temos que ir para conversação, sentar na mesa, tem 30 dias. Então, nesse sentido, então, fazer mobilização contrária, isso aí tem que cuidar, nós temos que cuidar, não tem mais espaço para esse tipo de coisa.
Em relação, o senhor falou agora, a negociação, temos que sentar e conversar, e imagino, de alguma forma, buscar o apoio, a partir de agora, dos deputados, né? Porque precisa passar por eles. Não basta que as entidades e que os empresários achem ok. Claro que isso é um grande apoio, uma grande forma de pressionar o legislativo, mas o que o senhor imagina para as próximas semanas, para as conversas com os deputados, para sensibilizá-los de votar e, como o senhor quer, aprovar esse projeto?
Eu diria assim, são 55 deputados, tem um grupo de deputados que são contrários, a gente respeita, eu acho que a democracia é isso, tem aqueles deputados que são favoráveis, tem um entendimento, tem aqueles que têm dúvida ainda. Então, com certeza, todas as entidades que apoiam deputados, elas vão dialogar com os deputados, mostrando, porque muitos, às vezes, não têm o conhecimento da profundidade da tomada de decisão. E eu tenho certeza que muitos que podem estar contra ou pensando contra, com argumentação, com bom senso, eles podem rever a posição, porque não é recuar. Eu, na minha vida, já tive muitas posições firmes, mas depois de ser argumentado, eu entendi que o melhor era eu mudar meu posicionamento e fazer um encaminhamento contrário. Agora, o que acontece? Se não for aprovado um modal e vier os decretos, aí o que a sociedade vai entender? Que aqueles que votaram contra o modal estão contrários ao consumidor. Então, é um momento delicado. Então, nós temos que cuidar para que não haja um desentendimento e uma desorganização da sociedade gaúcha. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós conversamos com todas as entidades, com muita transparência, todas com muita transparência colocaram assim, nós respeitamos, todos respeitam. Então, eu acho que a condição agora é trabalhar com a Assembleia, cada segmento vai fazer. Eu não concordo muito quando se fala, vamos pressionar para mudar. Eu acho que não, eu acho que tem que convencer da importância de todos os projetos, sim ou não. Esse é o entendimento, esse é o caminho.
Bom, o senhor falou, né, nessa conversa com os deputados, agora tem um problema de calendário, que é o governo ainda não apresentou a proposta, no momento em que apresentar serão 30 dias para votar, mas tem que ter uma articulação e o mês de abril é um mês complicado, até porque o governador vai passar 10 dias fora. O senhor acredita que se resolve isso em 30 dias ou será necessária uma prorrogação para resolver em maio?
Olha, nós pedimos 60 dias para o governador. Ele concedeu 30, e a gente não descarta qualquer possibilidade. Mas eu acredito que dentro de 30 ou 60 dias, isso tem que ser definido. Ou vamos para cá ou vamos para cá lá, e aí cada um assume a sua responsabilidade de tomar a sua decisão. Agora, o que nós vamos fazer é mostrar para a sociedade com muita clareza, tudo sem paixões e sem ideologias. Nós estamos a trabalhar pelo Rio Grande, nós queremos um Rio Grande forte, voltar a ser competitivo, nós estamos atrasados em relação a Santa Catarina e Paraná, industrializações, precisamos fazer industrializações, e não vai ser o modal que vai espantar as indústrias do Rio Grande do Sul, porque os outros estados também têm um modal maior, um pouquinho menor, um pouquinho maior, só Santa Catarina, que está com o Rio Grande do Sul, mas ele está também discutindo. Então, tem vários componentes aí que nós temos que ter um cuidado na hora das nossas manifestações.
Ney Mânica, empresário, presidente da Cotrijal, conversando conosco nessa manhã. Bom feriado para o senhor, bom dia.
Um bom dia, Rosana, um bom dia, Alessandra. E mais uma vez eu quero aqui dizer da honra e o prazer de nós termos convivido junto na Expo Direto e mostrado para o mundo o que é o Rio Grande do Sul, o que é o agronegócio nosso do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês.
Um abraço, obrigado. Muito obrigada.
Ney Mânica sempre com o papo reto, né?
Não tem meias palavras.
Não tem meias palavras.